Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por sua graça que Ele nos deu novamente, por podermos estar aqui reunidos diante da sua face, para sermos abençoados de novo por Ele, para ouvirmos novamente a sua palavra, sim, para vivenciarmos novamente a sua graça. Eu creio que todos vieram aqui com uma expectativa de coração, uma grande expectativa, e ninguém será, ficará para trás quem coloca a sua esperança no Senhor. Ninguém será decepcionado. Ele dará aquilo que nosso coração deseja, se for de acordo com a sua vontade. Nós somos gratos a Deus por podermos ainda ter esse tempo de graça, por podermos nos reunir tão livremente e por podermos ouvir a viva palavra de Deus. Sou muito grato a Deus e estou convicto que seremos abençoados ricamente hoje. Deixe-nos estar em expectativa, deixe-nos ir junto com a palavra. Não é o pregador, não é o homem que fala, é Deus que através da sua palavra fala pessoalmente a nós. Deixa-nos ter esse posicionamento, dizer: Senhor, fale comigo pessoalmente. Então, nós vivenciaremos Ele novamente. Eu quero ler para a introdução do Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Eu gostaria de ler somente alguns versículos, começando com versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos nos levantar e vamos ler mais uma vez. Vamos em pé, diante do temor do Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que o Senhor possa abençoar essa palavra. Vamos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós somos o rebanho das Tuas mãos e as ovelhas de Ti, Senhor, hoje à noite, reunidos nesse salão, e nós Te pedimos, de todo o coração, tenhas Tu o Teu caminho hoje à noite, aqui no nosso meio. Fale através da Tua palavra para todos nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus. Abençoe o Teu povo que se reuniu aqui, e abençoe o Teu povo em todo o mundo que hoje à noite está ouvindo juntamente e está vendo também. Senhor, nós Te agradecemos por Tua presença. Venha Tu ao Teu direito, faça aquilo que Tu prometeste, dê a Tua palavra de forma poderosa, confirme a Tua palavra e traga-nos todo ao estado correto. Esse é o nosso desejo. Revivifica a todos nós hoje à noite. Tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos de todo o coração, em o santo nome de Jesus. Amém. Venha das alturas, venha Espírito do Senhor.
Tu és digno.
Amém. Vocês podem sentar-se. Que graça, que privilégio podemos estar reunidos no nome do Senhor, recebermos a sua preciosa palavra de Deus revelada frescamente direto do trono. Na história da salvação, somos introduzidos diante do em breve retorno do Senhor e termos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós já fomos bem-vindos já amavelmente pelo irmão Schmidt. E eu gostaria de perguntar se alguém aqui, se está alguém aqui pela primeira vez no nosso meio, levante a mão quem está pela primeira vez no nosso meio e já levantem-se para que possamos também vê-los. Nós desejamos de fato boas-vindas de coração a vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Deus, o Senhor, vos abençoe. Lá nós temos visita da Moldávia. Falando mais precisamente de Bessarábia. Então, visita aqui. Deus abençoe. De onde vocês são? De Bielefeld, na Alemanha. Deus os abençoe no nosso meio. Temos lá também nossos amigos, simplesmente todas as línguas, povos e nações. Deus vos abençoe a todos. Então nós temos aqui uma visita de Kinshasa, pela primeira vez no nosso meio, um homem que está atuando no governo, que com um grande Mercedes-Benz me buscou do aeroporto e cuidou para que todas as coisas caminhassem bem. Deus te abençoe especialmente no nosso meio, um homem que tem contato quase que diário com o presidente. Deus simplesmente deu realmente muita, muita graça. Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe nosso irmão. Deus abençoe simplesmente todos que estão reunidos para ouvirem a santa palavra de Deus. Então, ainda desejamos ainda as boas-vindas de coração, não somente aqueles que estão pela primeira vez aqui, mas sim todos que hoje que estão aqui. E nós saudamos a partir daqui. Sim, saudamos a todos em todo o mundo, começando de Auckland, Nova Zelândia, até o outro lado da Terra. Que Deus possa abençoar a todos ricamente. E nós temos saudações de Covesi, de Atlanta, saudações da cidade do Cabo, saudações de Joanesburgo, saudações de Nairobi, saudações de Lubumbashi, saudações do Chile, saudações da Suíça, saudações de Bucareste, de Palermo, de Benin. Simplesmente saudações, e mais uma vez saudações de todos nossos irmãos. Muitos estão ligados conosco agora, vêm e ouvem o culto juntamente conosco em todas as diversas línguas. Então Deus possa nos abençoar. Eu não posso esquecer o Wallström da Dinamarca. Ele sempre pede de coração que todos sejam saudados. E eu digo mais uma vez, nós somos muito, muito gratos a Deus pelo lugar que Ele nos deu, por todas as possibilidades que temos aqui para levarmos a Sua Palavra até os confins do mundo. Tudo é graça. E eu gostaria também que o irmão Tati levante-se, por favor, irmão Tati, de Bruxelas. Onde ele está? Sim, esse é o irmão Tati, de Bruxelas, que comigo fez essa viagem poderosa, especialmente as Ilhas Maurício e Madagascar. São dias inesquecíveis e reuniões. Primeiramente fomos para o Quênia, então para Ruanda, então de volta ao Quênia, então as Ilhas Maurício, então para Madagascar, então dentro de Madagascar ainda, para a segunda maior cidade, e para usar a possibilidade para pregar a palavra do Senhor. E repetidamente o irmão disse, 28 anos nós esperamos por sua visita, finalmente você veio. Já desde 28 anos, se eu estou correto, irmão Tati, eles estão ligados conosco e ouvem e leem o que é pregado e o que é publicado aqui. Simplesmente agradável que em todos os povos, até meio no meio do Oceano Índico, onde se pudéssemos olhar adiante, poderíamos olhar, então estaríamos na Índia. Deus cuidou de tudo, de tudo. Eu já passei saudações do Chile, muitas saudações. Já passei saudações de Lima, sim. Às vezes esqueço. Estamos, de fato, ligados com todos de coração. E, mais uma vez, fomos para Joanesburgo. Então, Deus deu graça especial. Foi, de fato, um rompimento. Foi uma virada, tantas lágrimas eu jamais vi na saída, e irmãos se dirigiram uns aos outros e pediram por perdão, vieram de diversas direções e foram então unificados no Senhor. Simplesmente maravilhoso. Lá haviam, de fato, acima de 1,000 pessoas reunidas, e foi a pregação mais longa que eu já mantive, 2 horas e 20 minutos, e isto sem tradução. Mas a palavra do Senhor foi tão poderosa, e foi, de fato, de passagem bíblica a passagem bíblica, e, de fato, foi necessário, de fato, foi necessário que as coisas fossem esclarecidas a partir da Escritura, e nós somos muito, muito gratos pelo respeito em relação à Sua Palavra e também pelo grande privilégio que Ele nos deu para sermos guiados através do Seu Espírito em toda a verdade. Já passei saudações da Suíça, de Bucareste, de todos os lugares. Então ninguém estará mais, se sentirá chateado comigo. Irmãos e irmãs, chegamos num tempo maravilhoso. Eu creio que nossos irmãos na Romênia se alegram, especialmente. Tivemos lá, após a minha volta da grande viagem, tivemos também 2 maravilhosas reuniões, uma reunião de irmãos, cerca de 300 irmãos servidores de todo o país estavam reunidos lá, e no salão de festa, ou no salão maior, que contém cerca de 3 mil cadeiras, estava cheio, e as pessoas ainda estavam em pé, e estavam ainda no foyer, no salão de entrada. Deus abençoe o irmão Daniel, foi o meu motorista. Por favor, irmão Daniel, levante-se. Deus abençoe o nosso irmão Daniel, de forma especial. Nós somos muito, muito gratos por todos os irmãos. E na Romênia, se mostrou o melhor exemplo na Europa. O que significa quando irmãos estão unidos e permanecem unidos e não se desviam ou buscam ou aceitam ensinamentos estranhos, mas sim permanecem na palavra do Senhor e prezam uns aos outros e fazem assim o ministério no reino de Deus. Que o Senhor, o eterno fiel Deus, do qual a sua palavra ouvimos, e especialmente quando são palavras diretas do nosso Senhor, então vale a pena de levantar-se. Vocês sabem, nos Estados Unidos, o irmão Branham, ele tinha o hábito que, para a palavra de introdução, ele sempre pediu que as pessoas se levantassem, para que elas ouvissem a palavra de Deus em temor. Nós ouvimos também no sentado, em temor, mas é bom se nós também às vezes nos levantamos e de fato, com todo temor, nós com dignidade ouvimos a sua palavra. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que afirmação! Isto cada pregador em cada domingo, em algum lugar pode ler, mas se tornou verdadeiro. E nós podemos dizer, isso se tornou verdade em nós. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E nós podemos dizer, nós conhecemos o nosso Senhor, nós podemos ainda ressaltar, Ele se revelou a nós. Isso nós não somente cantamos, isto é verdade. E então, assim também, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós, para que nós, ovelhas do seu pastoreio, pudéssemos ser dele. Então sejamos sinceros, mão no coração, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Também hoje à noite, não todas as outras, mas sim as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se tornou verdade na tua vida, se tornou verdade na nossa vida. E novamente, versículo 28, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto é poderoso. Predeterminação, eleição, desde antes da fundação do mundo, e então a plena redenção que nos colocou de novo no estado divino como filhos e filhas de Deus. São simplesmente coisas poderosas que não somente contemplamos, mas pela graça podemos vivenciar. Eu gostaria hoje simplesmente chegar ao Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, e ler algumas passagens bíblicas para nós, para passar diante dos nossos olhos o que Deus fez nos nossos dias, Apocalipse, capítulo 5, lemos no versículo 9. Sabemos que está escrito aqui, quem é digno, versículo 2, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos. E então, no versículo 5, vamos ler talvez, e disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Então, versículo 9, dos anciãos e dos seres, foi dito, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E nós estamos reunidos aqui de muitos povos, línguas e nações, como pessoas que deram conta que Deus, no nosso tempo, abriu o livro selado e os mistérios que desde antes da fundação do mundo estavam ocultos, revelou-os, nos deu uma introdução no plano de salvação de Deus, como ele jamais antes sobre a terra deixou ouvir. E isto é graça. Graça por podermos ter parte, nos aprofundar na palavra, e o que especialmente é o que me impressiona no último tempo é a citação, e eu ouço isso repetidamente como testemunho, que passaram-se anos também nos crentes onde a palavra não os tocou tão diretamente e foi revelada tão diretamente. No tempo mais recente, ouvimos repetidamente que a palavra é viva, que a palavra toca, que a palavra é revelada. E isto é uma bênção direta que Deus nos dá. E com isto ligado, como eu disse no último fim de semana, no último domingo em Zurique, precisa valer através da pregação de ligar as pessoas com Deus, ligar as pessoas não com o pregador, com Deus, para que as pessoas possam cair diretamente em seus corações e assim elas serão faladas diretamente pelo Senhor. E aqui no versículo 11 temos, em Apocalipse 5, versículo 11 e 12, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. E então, esse canto maravilhoso que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E então, toda a criação, então, ressoou junto, versículo 13. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E vamos falar em toda clareza: somente aqueles que pertencem à noiva do Cordeiro, que tem seus nomes escritos no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo, ouvem aquilo, o que o noivo fala agora à igreja, e nisto, sem arrogância, nós nos diferenciamos de fato de todos, de tudo que é ensinado em todas as igrejas e igrejas livres. Eu talvez perdi a oportunidade de entrar em detalhes o que está acontecendo agora na Terra, mas eu de fato tenho que dizer: eu, você e eu estão mais interessados naquilo o que Deus está fazendo. Certamente nós tomamos conhecimento de um plano de 10 pontos para Israel, mas quem quer saber disso? E então, está escrito em grandes letras, Suíça e Conselho Mundial de Igreja, e o Conselho Mundial de Igreja está incluindo cerca de 350 igrejas de mais de 110 países, e está escrito aqui, o homem da Noruega disse, eu quero, sim, com vontade, falar com o Papa e assim por diante. Então está escrito aqui, 68 líderes protestantes, e sobre aquilo que o Papa explicou na revista Caritas, Caritas Veritate, e aplaudiram isso como sendo verdade, todos contribuem. De fato, nem vale a pena entrarmos em tais detalhes, eu só trouxe aqui, de fato não vale. O que eu quero ler, e o que o irmão Branham disse, e com isto, chamar a vossa atenção ao núcleo da pregação divina, e eu vos digo por quê? Porque, de fato, muitas coisas são ditas que, de fato, não estão em concordância com a Escritura. Aqui o irmão Branham diz, a mensagem nos leva de volta à Bíblia. E ele diz na próxima sentença, e nós caminhamos diretamente de volta à palavra de Deus. E ele diz na próxima sentença, é necessário simplicidade para que o poder do Espírito Santo possa cair de tal forma como em Pentecostes. Então, segue aqui a citação. E com essa mesma mensagem, com a qual Pedro, no dia de Pentecostes, a pregação que lhe foi confiada, ela nos foi confiada, e dizer, arrependei-vos cada um de vocês e deixai-vos batizar no nome de Jesus Cristo. Eu tomei algumas citações aqui para nos deixar saber que, como ressaltou o irmão Branham, a palavra de Deus. E aqui está mais uma vez que Deus agora está fazendo o mesmo como em Pentecostes. A verdadeira igreja está queimando com o fogo, pois é a mesma mensagem, a mesma fé, o mesmo ensinamento, a mesma Bíblia, o mesmo Deus, os mesmos milagres e sinais que acontecem agora. Tudo o mesmo. Duas irmãs deram testemunho hoje de cura no meu escritório. E aqui está mais uma citação. Deus prometeu enviar um verdadeiro profeta com a verdadeira palavra, com a verdadeira mensagem, e a verdadeira palavra de Deus volta, e nós somos levados à fé dos pais, e o mesmo poder do Espírito Santo está entre o povo. Então, aqui a exigência, voltem de volta à palavra, voltem de volta para Cristo. Isso são citações que todos os irmãos sobre a terra devem ouvir, que vêm aqui para frente e pregam outras coisas que não são a palavra. Então, ainda as duas citações, assim como o verdadeiro profeta, sempre indicará para a palavra de Deus e para as promessas que Deus nos deu. E então, mais uma vez, em João 14, versículo 12, lá está escrito, as obras que eu fiz, vocês também as farão. E mais uma vez, irmão Branham, Nós temos a promessa da restauração. E nós temos esta. Digam amém. Nós temos ela. Nós temos ela. Antes do retorno de Jesus Cristo, tudo terá que ser levado de volta ao estado original. E aqui o irmão Branham diz, é uma promessa, a restauração, e então cada voz tem uma mensagem, cada mensagem tem uma voz. E a mensagem da restauração que o Senhor nos deu, nós tomamos pela fé. É a fé original que Deus nos deu e nós cremos as promessas de Malaquias 4, que Deus nos levará de volta à fé dos pais, nos trouxe de volta à fé dos pais. E então, a mensagem da hora é: voltem à palavra de Deus. Isso de fato seja dito a todos que se colocaram a caminho de trazer desunião entre o povo de Deus. Eu, da última vez, já vos disse, nós não nos manteremos aqui, mas é simplesmente incompreensível que quais ideias irmãos chegam, principalmente irmãos dos Estados Unidos, e afirmam ainda, da última vez eu creio já ter dito isso, que a segunda vinda de Cristo já está finalizada. E nós somente agora temos que modificar nosso pensamento para que nós vejamos isso e compreendamos isso. E segue adiante ainda. Nós vimos a ressurreição. Nós vimos a transformação dos corpos. Nós vimos o arrebatamento. Nós vimos o encontro nos ares. Nós vimos o ministério de Moisés e Elias. Nós sequer podemos ler adiante. Não podemos ler adiante. Senão, isto ficamos, no espírito ficamos enraivados. E porque tais senhores dos Estados Unidos vêm e viajam para a África, por exemplo, para o Gabão, então as pessoas ouvem e são guiadas, são desviadas. Irmãos e irmãs, a graça, isto não é arrogância. Isto é graça que Deus nos deu de permanecermos na palavra de Deus. E repetidamente ressaltamos que tudo com o nosso Senhor e Salvador foi realidade divina, e o retorno do nosso Senhor será realidade divina. A ressurreição será realidade. As bodas de casamento será realidade. Nenhuma fantasia, mas sim realidade. E porque e nós contamos para a igreja noiva do Senhor, deixe-me ler as poucas palavras de Apocalipse 19 e 21 e vamos levá-las ao coração com o pensamento que nós ouvimos: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. E se lêssemos adiante, não ouvirão a um estranho, não ouvirão a um estranho. Eles não aceitarão ensinamentos estranhos e permanecerão na palavra de Deus para serem santificadas nela. As palavras preciosas de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7, todas as vezes podemos relê-las. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Nós que hoje ouvimos o chamado, ouvimos o convite, então estaremos juntos quando o cântico for acontecer na glória, nas bodas do Cordeiro. Não estaremos mais entristecidos, não haverá mais preocupações e problemas, mas sim, como está escrito aqui, sim, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Isto são horas de preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, para retirar todas as barreiras interiores e para que nos nossos corações possa entrar tudo aquilo que nosso Deus tem para dizer, tem a nos dizer através da sua palavra. Então, no versículo 8, seguimos adiante. E a noiva foi-lhe permitido vestir-se de linho fino. E o linho resplandecente de puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos, não as suas, não as minha justiça, mas sim justificados através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que trouxe um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus, sem fazer crítica. Eu leio também muita informação que aqui no país, que é dada também no mundo inteiro, em todo mundo cristão, e se lemos aqui, 350 igrejas estão no Conselho Mundial de Igrejas, todos falam de Cristo, existe até o grande título, a cristandade modificou a Europa, mas a Bíblia não fala de cristandade. A palavra cristandade não está uma vez sequer na Bíblia. E os batizados no Espírito foram denominados cristãos. E lá está a palavra Mashiach, ungido, e porque foram ungidos, foram chamados cristãos. Mas hoje tudo é cristandade, e cristandade modificou toda a Europa. Então se perguntamos como? Perguntamos a nós mesmos como? Modificou nas sete cruzadas, modificadas em todas as perseguições dos judeus, modificadas como todos uma tribo foi eliminada em uma só noite. Sim, toda a Europa foi modificada, mas como modificada? Cristo modifica de forma totalmente diferente. Cristo faz tudo novo. Não há ódio, não há inveja, não há perseguição. Lá está graça e misericórdia. E esta é a mudança que nós precisamos. A mudança que nós precisamos. No coro nós cantamos tudo novo, tudo novo. Então, aqui nós temos a introdução maravilhosa para aquilo que está diante de nós. Vamos nos alegrar sobre isto, pois o momento está próximo. Nós percebemos de fato, em todos os sinais dos tempos, que o retorno do Senhor está próximo. Deixe-me, de Apocalipse 21, ler, e por favor, encontrem-se dentro. Apocalipse 21, versículo 2. e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. A nova Jerusalém é a nossa pátria. Lá pertencemos. Lá pertencemos. E preparada a noiva como uma noiva ataviada. Eu irei lá preparar-vos lugar e voltarei para vos levar para onde estou, para que sejais onde também estou. Bem-aventurados são aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós somos convidados, nós aceitamos o convite e nós somos gratos a Deus, gratos por isto. E então, no versículo 9, em Apocalipse 21, versículo 9, a segunda parte, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E no versículo 7, aquele que vencer herdará estas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E ainda o versículo 12, pois aqui nós temos versículo 12, 13 e 14, a Nova Jerusalém está descrita em detalhes. Então temos os 12 muros e 12 anjos. Então temos o versículo 14, eu quero ler, afirmação: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui trata-se da palavra Cordeiro, Cordeiro de Deus. Sim, as bodas do Cordeiro, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu quero te mostrar a noiva do Cordeiro. O Cordeiro de Deus é para nós, morreu por nós. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo. Então, o grande convite, e de volta a João 10, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Antes eu queria dizer, todos têm seus programas. Podemos ver como possível quantos programas existem em toda a cristandade, em igrejas livres ou em todos os lugares. Incompreensível. Um programa após o outro. E nossa pergunta é: quem ouve em todos esses programas aquilo que Deus, em seu santo conselho, em seu eterno conselho desde a eternidade, preparou? E nós percebemos então, sem sermos arrogantes, percebemos o que significa eleição. Já percebemos o que significa minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então percebemos o que significa eu os conheço e eles conhecem a mim. Eu não quero sequer entrar nesses programas. Somos simplesmente estremecidos. Somente programas, e todos os programas guiam ao largo de Deus. E mais uma vez, ressaltando que nós, de fato, nós temos a grande, incomensurável graça de ouvirmos daquilo que Deus preparou para o nosso tempo, para os nossos dias. Quantas vezes nós proferimos pensamentos da palavra que Deus fechou um pacto conosco, que Ele nos deu promessas, e que todas as promessas de Deus são sim e são amém, e que Ele assumiu a responsabilidade para o cumprimento de todas as promessas. Quando, por exemplo, em Atos Apóstolos 1, Ele disse: esperai em Jerusalém até que vocês tenham recebido a promessa do Pai. Sim, Ele foi, do qual João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para cada promessa, isso vem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Para cada promessa de Deus, está nele o sim e nele o amém. Nele a promessa, nele e através dele o cumprimento, qual seja através de nós que cremos na promessa de Deus. Isso está escrito aqui. Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós pensamos imediatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos. Vão hoje de igreja a igreja, de igreja livre a igreja livre. Todos têm seus próprios ensinamentos fixos, ninguém pode falar alguma coisa para eles. A Igreja de Jesus Cristo, sim, nesse tempo, hoje, foi levada de volta ao princípio, e Deus, Ele utilizou o irmão Branham no nosso tempo, como naquela época Ele pôde utilizar Paulo. Então nós lemos até em Gálatas 1, quem trouxer um outro evangelho, ou quem pregar um outro evangelho, está sob maldição. Ele pode falar de Cristo, pode falar de evangelho, mas o desvio, cada desvio do original já está sob a influência do inimigo. Então nós temos em Efésios, capítulo 2, a expressão que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Mas voltemos a Efésios, capítulo 2. Dois, irmãos e irmãs, é simplesmente poderoso, dominador, e a potência da palavra de Deus, a profundidade que nós encontramos nela. Aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 12, nós lemos Efésios 2, versículo 12, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isto foi o nosso estado, o estado de todos os povos, línguas e nações. E quem ler para isso Romanos 9, versículo 4, pode ler após. Deus guiou tudo maravilhosamente, começou com Israel e finalizará com Israel, e nesse meio tempo está o mistério com Cristo e a Igreja. Então nós temos no versículo 19 e 20, talvez deveríamos ler versículo 17 ainda, e vindo, e evangelizou paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso, judeus e das nações, acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E então, versículo 20, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Eu sou alertado a dizer que ninguém pense para si mesmo, eu já estarei lá, mesmo se eu não estiver de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Não façam isso, não façam isso. Quem quiser ter parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, tem que estar de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Isso deve a rebeldia seguir nos céus. Isso é impossível. Aqui Deus quer nos trazer ao ponto certo. Aqui Ele quer ensinar e nos trazer clareza por sua graça. Então nós temos o versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos voltar a Romanos capítulo 9, como Paulo também explicou esse tema e como Israel, que havia recebido o estado de filhos no princípio, então nós fomos levados juntos. Romanos 9, capítulo 9, aqui nós lemos versículo 4 e 5. Os quais são israelitas, de quem é a adoção, e a glória e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto, e as promessas, de quem são os patriarcas, e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Segundo a carne, da descendência de Davi, no Espírito, o Senhor, nosso Deus. Então nós lemos, especialmente a partir do versículo 15, nesse mesmo capítulo, Romanos 9, a partir do versículo 15, porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. E ele segue adiante como plano de salvação do nosso Deus, a igreja dos povos e nações, como é incluída. Então seguimos diretamente ao capítulo 11, Romanos, capítulo 11. Aqui nós lemos versículo 7, Romanos 11, versículo 7. O que Israel busca, pois que o que Israel busca, isso não o alcançou. Mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. O que é almejado na cristandade, as pessoas não alcançam. Mas a parte eleita alcança isso, porque aquilo que Deus tem a nos dizer, nós demos ouvido a isso. E hoje, vão hoje a uma união e digam, Deus prometeu um profeta, então já passou tudo, já acabou. E se ainda vocês vierem com ensinamento e disserem, e por favor, aprovem isso, se a palavra Trindade está na Escritura, se uma vez está escrito Filho Eterno na Bíblia, e poderemos seguir adiante, a porta já se fechou. As pessoas não querem ouvir a verdade, mas a verdade liberta, a mentira prende, a verdade liberta. Então todos fecharam as suas portas, e por isso está escrito em Apocalipse 3, vejam, eu estou diante das portas. Ele não está dentro, ele está fora. Estou diante da porta e bato. Ele pode bater em todos os lugares, mas quem lhe abrirá a porta? Então lemos adiante, a partir do versículo 8, em Romanos 11. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E por quê? Primeiro, eles fizeram seus ouvidos, entorpeceram seus próprios ouvidos. Primeiro, rejeitaram o falar de Deus, e então Deus entorpeceu, sim, como está escrito aqui, deu-lhes olhos para não verem e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E por isso está escrito, não endureçai vossos corações, sim, quando seja hoje, quando ouvirdes a sua voz. E eu digo mais uma vez, nós podemos ser gratos que Deus nos deu a graça para ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer agora, com referência a todas as igrejas. Está escrito, e Davi disse, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço, e em retribuição. Sua mesa, em todos os lugares é dito da mesa do Senhor, de alimento. Em todos os lugares as pessoas pensam serem pastores, mas como a Escritura também diz, eles pastoreiam a si mesmos. Eu não sei se vocês todos compreendem isso ou prezam isso, o que Deus, pela graça, fez em nós. Até, sejamos sinceros, nesses dias nós lembramos repetidamente como as coisas seguiram adiante após a partida do irmão Branham, como Deus cuidou que a sequência imediatamente já estava lá e que a mensagem divina foi carregada. E se nos lembramos agora que todo mundo é alcançado, o irmão Branham visitou 12 países com seus pés no seu tempo de vida, fez 7 viagens fora dos Estados Unidos e Canadá, e agora vem a mensagem divina, a mensagem chega até os confins da terra. E se os irmãos do Congo dizem amém, então nós podemos afirmar até no meio das tribos, até no meio da selva. Pense em conversa, lembre-se de certa cidade. 4.000 irmãos e irmãs vêm, se reúnem para ouvirem a palavra do Senhor. Lá 2.000, lá 3.000. A maior seara nós temos no Congo, República do Congo. Eu só quero dizer, aquilo para o qual Deus enviou a mensagem, isso acontece agora, Isso nós vemos agora, isso nós vivenciamos agora. E todos que são nascidos de Deus ouvem a voz do bom pastor. Todos e ouçam atentamente. Todos que pelo sangue do Cordeiro foram redimidos, todos que pertencem à noiva do Cordeiro, todos que farão parte da ceia das esposas do Cordeiro, ouvem agora aquilo o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém pode passar ao largo disso, assim como somos de Deus. Por isso a Escritura diz: quem é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. E assim, na segunda parte, nosso Senhor diz, ele fala aos incrédulos: vocês não ouvem, porque vocês não são de Deus. Somente quem tem a ligação, recebeu a ligação pela graça de Deus, quem pode testemunhar, vejam, se tornou tudo novo. O velho é passado, tudo se tornou novo. Deus nos agraciou. No versículo 11, em Romanos 11, logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíram, que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Todos vocês sabem, especialmente as igrejas cristãs de Israel e outros países, e se referem a João 4, creio que versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Então, eles querem ver as raízes no judaísmo, e nós que somos, então, colocados dentro. Isso não está certo. Jesus Cristo é a raiz. E a salvação de Deus veio aos judeus, e a partir dos judeus foi aos gentios, pois assim já estava escrito no profeta Isaías, estava anunciado no profeta Isaías: todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Assim nós temos no Evangelho de Lucas, na profecia que nos foi dada lá. Vocês podem ler que a salvação foi dada a todos os povos, toda a humanidade. Aqui nós temos claramente expresso aqui: pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios. Então, esta passagem bíblica temos que ler corretamente. O que se refere à raiz, assim nós temos aqui na carta aos Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, vamos ler especialmente versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Isso acontecerá, com certo Deus determinou. E no versículo 16, se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Vamos pensar em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A vida vem da raiz e é levada aos ramos, e então a fruta. E o que se refere à raiz, deixe-me para isto ler sobre o capítulo mais poderoso do Velho Testamento, Isaías 53, o capítulo que mostra o caminho do Nosso Senhor sobre o caminho do Getsemane em direção ao Gólgota. Isaías 53, versículo 1 e 2. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Podemos ler adiante? Não, era desprezado e rejeitado dos homens, e assim por diante. Ele carregou nossas enfermidades, nossas dores sobre si, e carregou a cruz, e nas suas feridas fomos curados. Isto com a raiz, encontramos ainda em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Aqui, as duas coisas são colocadas juntas e repassadas. Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Ele é ambo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o claro amanhecer, ele é Alfa e Ômega, Salvador e Curador, tudo em tudo, e nele, podemos ter tudo. Então, uma ordem divina. Deixe-me também ressaltar isso mais uma vez. No nosso tempo, acontece o que antigamente havia sido prometido, também com a abertura do livro selado. Quem pude eu imaginar quando em dezembro de 62 falei com o irmão Branham? Eu já contei isso aqui. O irmão Branham, ele teve uma visão e ele viu que se a rua Yung Lane, na qual ele morava, se esta rua fosse ampliada e a cerca do seu terreno fosse deitado no seu gramado e as máquinas então fossem para cima e para baixo, isso seria o sinal de que ele deveria ir para o Arizona devido à visão que lhe havia sido mostrada, com referência à abertura dos sete selos, com referência à aparição dos sete anjos. Eu não sei se ainda uma outra pessoa na Terra que verdadeiramente pode dizer diante de Deus: eu, em dezembro de 1962, eu vi essa cerca deitada no gramado, eu vi as máquinas de trabalhar na rua de subir e descerem na sua rua, na qual ele morava, que deveria ser ampliada, que foi ampliada. Também, lá, eu sou testemunha ocular, e por isto, o irmão Branham disse que em janeiro ele mudaria para Tucson devido à profecia que Deus lhe havia dado. E por isso o irmão Branham me disse que eu, no seu lugar, na sua cidade, em Los Angeles, eu deveria pregar na reunião que Demas Shekeri havia organizado. Eu não conhecia um Demos Shekeria, mas o irmão Branham já tinha arranjado tudo e tinha telefonado, já tinha organizado tudo, que eu só tinha que ir lá para ir na cafeteria Cluston para fazer o culto. Se eu dissesse os detalhes para vocês, Deus de fato cuidou e que eu sou um testemunha ocular, um testemunha auricular das diversas coisas que aconteceram, sem querer. Às vezes eu penso, se eu tivesse uma máquina fotográfica naquela época, mas naquela época eu não era jornalista e não tinha ambição de fazer documentação, para mim uma coisa muito diferente estava no meu coração, muita coisa muito diferente estava no meu coração, qual seja ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Então, naturalmente, a abertura dos selos que todos vivenciamos, sejam sinceros, se Deus não tivesse aberto a nossa compreensão, então, irmão Branham poderia ter apresentado todos os selos e ninguém poderia segui-lo, mas Deus não está na simplicidade. Imaginem que João vê um cavaleiro sobre o cavalo branco, sim. Isso cada um pode ver. Pode ler isso. Lá havia um cavaleiro. Então vem o próximo cavaleiro. Então vem o subseguinte. Um é branco, o outro é vermelho, o outro é preto. E então... Então todas as três cores são misturadas em um. E então vem um profeta de Deus, ao qual foi revelada a palavra de Deus, e disse: o primeiro selo se refere ao anticristo no seu estado inicial, o segundo selo se refere a ele no tempo quando sangue já foi derramado, e o terceiro, quando o reino dos mortos já está formando os seus seguidores, e o quarto como último. E simplesmente e ordenou os sete primeiros quatro selos de acordo com a história da salvação, e o último selo segue paralelamente com as sete eras da igreja. E então veio o quinto selo, que mais me dominou, o quinto selo, e almas diante, abaixo do altar de oferta, que gritam dia e noite: quanto tempo ainda você não julgará o nosso sangue aos moradores da terra? Nosso sangue está debaixo do altar. E então o irmão Branham diz: e são judeus que foram assassinados, que ainda não vivenciaram perdão e ainda não puderam ser perdoados, e por isso pedem ainda por vingança, que Deus haja vingança, com vingança àqueles que derramaram seu sangue. Quem poderia ordenar todas essas coisas? Quem poderia saber todas essas coisas? Mas a ele foi revelado tudo. E se entrarmos nos detalhes, até o sexto selo, já a introdução no dia do Senhor, pois então o sol se escurecerá e a lua perderá o seu brilho, assim como está escrito aqui no Apocalipse, onde está, eu creio, sexto selo, Apocalipse, capítulo 9, a partir do versículo 13, o sexto anjo tocou a sua trombeta, e assim vem e vem, e então nós vemos não somente o sexto selo, nós vemos até a sexta trombeta, e o irmão Branham diz que todas as sete trombetas acontecerão durante o sexto, que ressoarão durante o sexto selo. Nós poderíamos entrar em todos os detalhes, mas não é minha tarefa hoje. Eu só gostaria de dizer que Deus cuidou para que nós tivéssemos a clareza de todo o Apocalipse, diga-me um capítulo que Deus não tenha revelado, sobre que Ele não tenha trazido clareza. E uma coisa guia a outra, e nós podemos, de fato, somente agradecer, e mais uma vez agradecer, pelo grande privilégio que nós temos hoje. Vamos falar, finalizando, como frequentemente já, do que se trata hoje. Trata-se, de fato, do chamado para fora da igreja noiva. Aqui está o ponto que nós temos que cuidar. O Evangelho será pregado como testemunho a todos os povos. Isto é uma coisa, mas então o chamado, vós, povo meu, saí para fora, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então, nós somos mencionados. Antes, toda a terra é mencionada. O Evangelho do Reino será pregado a todos os povos para o testemunho. E então, virá o fim. Antes que o fim venha, o chamado para fora tem que acontecer. Eu li para vocês aqui, se esses 350 comunidades cristãs se reúnem e se ordenam sob Roma, quem está então nessa igreja receberá a marca da besta e para sempre não terá chance. Por isso, acontece o chamado para fora agora, antes que aconteça a plena reunião sob Roma. Nós temos que simplesmente, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da história da salvação, nós temos que ver para sabermos o que Deus está fazendo agora. Nós não estamos perdendo o vosso tempo, nós trazemos a vocês o eternamente válido Evangelho como a última mensagem divina, o chamado para fora e a preparação da Igreja do Senhor. E vamos resumir que nós, de fato, temos a graça, o Evangelho, de pregar o Evangelho e falar às pessoas, deixai-vos reconciliar com Deus. Podemos dizer a ele, somente em Cristo Deus esteve, somente nele ele se revelou à humanidade, somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser através dele. No Filho o Pai veio a nós, e no Filho nós chegamos ao Pai. Por isto, o nosso Senhor disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas onde isso pode ser pregado hoje? Em todos os lugares, cristandade, valores cristãos. Essas são as palavras-chave, valores cristãos. Mas que valores cristãos? Os valores de Cristo, os valores de nosso Senhor, esse é o ponto que importa. O seu ser, a sua natureza. De fato, nós, com a ajuda de Deus, nós, os três campos que se referem, o campo evangelístico, o campo de ensinamentos, e a parte profética, nós recebemos de Deus pela graça. E assim, nós podemos, de fato, o todo o conselho de Deus, no fim do tempo da graça, nós podemos pregá-lo e desejamos de coração que todos, de fato, todos, ouçam a palavra do bom pastor. Deixa-me pela terceira vez falar. Quem pertence à Igreja do Cordeiro, Igreja Noiva do Cordeiro, quem aceitará os fundamentos apóstolos para si também. Quem não passar de Apocalipse 21, pois os fundamentos do Novo Jerusalém carregam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que nós teríamos que procurar lá se nós passássemos ao largo dos ensinamentos dos apóstolos? O que nós quereríamos lá? Não. Deus tem uma ordem. E nesta ordem, nós temos que nos introduzir. E por isso seja dito, exclamado a todos, quem ainda não se deixou batizar biblicamente o nome do Senhor Jesus Cristo, tomem a próxima possibilidade. Também sobre isso é confirmado hoje, quando ouvirdes a sua voz, então tudo está aplicado e aprumado um com o outro, e pela graça nós podemos ter parte o que Deus está fazendo atualmente. Nós agradecemos ao Redentor pelo poder do seu sangue, que ainda hoje fala por nós. Nós agradecemos a Ele pelo poder da sua palavra, que significa tudo para nós, e nós agradecemos a Ele pelo poder do Espírito Santo, que nos carrega, que de fato nos carrega. Eu espero que hoje nós de coração possamos crer e receber o que Deus preparou para nós. Ao nosso Senhor e ao nosso Deus seja a glória, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar para oração. Quantos compreenderam do que se trata? Digam amém. Se trata de fato, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas conhecem a mim. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que se revelou para nós como o ressurreto, de qual voz nós ouvimos pela graça. Nosso Senhor vive, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que se refere à parte evangelística, nós podemos dizer e ressaltar mais uma vez, se nós tivermos aqui irmãos, irmãs, amigos no nosso meio, que ainda não consagraram plenamente suas vidas ao nosso Senhor, deixai-vos reconciliar com Deus, para que o Espírito de Deus possa dar testemunho ao vosso Espírito que vós sois filhos de Deus pela graça, se tornaram filhos de Deus pela graça. A parte evangelística é a parte principal, e com isso começa tudo. O ensinamento não adianta a uma pessoa nada que não foi nascida de novo. Nós não somos ensinados para dentro do reino de Deus, nós somos nascidos dentro do reino de Deus. Vocês têm que ser nascidos de novo, de Espírito e de água. A semente da palavra tem que ser colocada em nossos corações. E então vem o ensinamento, e então vem a introdução na parte profética da história da salvação. E eu digo agora quantos, eu peço que inclinemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e permaneçamos em oração. Quantos hoje estão aqui que querem consagrarem suas vidas ao Senhor, que querem ter certeza de terem se tornado propriedade do Senhor? Levantem suas mãos. Sim, em todos os lugares, a mãos. Está alguém aqui no piano? Vamos cantar Assim Como Eu Sou, Assim Tem Que Ser, e vamos oraremos. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, eu não sou Paulo e também não irmão Branham, mas Tu és Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Eu tenho o mesmo direito de dizer: nós vos alertamos em lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus, deixai-vos sair desse gênero perdido, deixai-vos salvar desse gênero perdido. Senhor Jesus, nós pedimos juntos por salvação da alma, por perdão dos pecados e por plena salvação que Tu nos deste por Sua graça. Que todos que pediram por isso agora possam receber a certeza que Tu os aceitaste e que se tornaram propriedade Tua pela graça. Amado Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Teu sangue, pela redenção, pela reconciliação, pelo perdão. Abençoe a todos que agora consagraram as suas vidas a Ti. Em o santo nome de Jesus, aleluia. Creiam, creiam, aceitem e agradeçam ao Senhor por isto. Aleluia. A segunda parte é a parte de ensinamento. Estamos todos prontos em relação ao ensinamento, nos deixarmos exortar para corrigirmos, para estarmos corrigidos? Estamos prontos a todos a dizerem amém ao ensinamento dos apóstolos, para o verdadeiro ensinamento, assim como foi deixado na Santa Escritura? Então digam amém. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu trago a Ti toda a reunião e coloco todos diante de Ti. Todos nós queremos, de acordo com o ensinamento, chegarmos à união da fé e do conhecimento. Tenha Tu o Teu caminho, deixe o Teu ensinamento ser parte de cada um, de acordo com a palavra da Escritura. Serão todos ensinados a partir de Deus. E nós agradecemos a Ti por agora podermos ouvir a Tua voz. A Ti, o Todo-Poderoso Deus, seja a glória. Eu coloco o direito que todos que ouviram a Tua palavra recebam o ensinamento divino, pois o ensinamento vem de Jerusalém. E a palavra de Deus do Monte Sião. E esse ensinamento nós recebemos e nós passamos adiante. Graças seja a Ti, amado Senhor. Amados irmãos e irmãs, e a terceira parte, a parte profética, a nós não basta somente. Não nos basta somente ler, mas firme nós temos a palavra profética. Nós queremos receber a introdução na palavra profética, nenhuma interpretação sequer, mas sim revelação através do Espírito Santo. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu fazes uma obra perfeita, uma obra plena, com o Evangelho, com o ensinamento e com a palavra profética. E eu Te agradeço por isso, por Tu teres a todos meus irmãos e irmãs, que a mim, que a nós todos, Tu abrisses os corações, a compreensão, os olhos para a Escritura, pelo Teu santo plano nos nossos dias. Santo é o Teu nome e toda a terra está cheio da Tua glória. Amados irmãos e irmãs, em todos os doentes, enfermos, direcionados a eles, na Romênia eu disse, quando lá havia muitos pedidos de oração foram trazidos para frente, e eu perguntei e de que pedidos de oração se tratavam. Então foi dito, na maioria das vezes, eram casos de câncer. Então veio diretamente sobre mim, tão certo quanto anjo do Senhor. Ao irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, cerca de 11 horas da noite, disse a ele, se tu conseguires que as pessoas creiam em ti, que a fé, através da pregação, seja acordada nas pessoas, então não haverá nada que poderá se contrapor à sua oração, nem mesmo câncer. Então veio sobre mim, e eu tive que dizer, nós pregamos hoje o mesmo Evangelho, a mesma palavra revelada, nada e absolutamente nada deve poder se contrapor à oração. Jesus é vencedor, vencedor sobre tudo, vencedor sobre tudo. Aceitem na fé. Vocês são estão curados, vocês estão curados. Irmãos, irmãos e irmãs, se 800 anos antes que acontecesse, no tempo do passado, está escrito Isaías 53, 810 anos antes que acontecesse na cruz do Calvário. Se lá já está escrito, nas suas feridas, nós fomos curados. O que nós hoje devemos dizer, se nós olhamos para trás, ao Calvário, ao Gólgota, quando nosso Senhor deu o seu sangue e sua vida, e deu o seu corpo, nas suas feridas, nós fomos curados. No seu sangue, nós fomos redimidos. Aleluia! Quem ainda tem dificuldade, em crer, eleve a mão. Tem alguém que tem dificuldade? Nós queremos orar. Nós não olharemos para ninguém, mas nós oraremos. Só oraremos. Que Deus nos ajude a todos nós, a cada um. Vamos cantar ainda. Somente crer, somente crer. Amém. Vocês podem sentar-se brevemente. Então, pediremos ao irmão Schmidt que ele ainda ore conosco. E nosso irmão de Kinshasa, que ele também venha para a frente e agradeça ao Senhor. Gostaria somente de dizer que nós, na língua alemã, nós imprimimos uma carta circular, ontem ficou pronta. Nós, de fato, não chegamos ainda, não tivemos tempo de escrever na língua francesa e língua inglesa. de ter aqui à disposição, mas na próxima vez, certamente, e assim pedimos a vocês, leiam a carta circular com olhos ungidos, com revelação no coração. É sempre assim que Deus fala conosco e revela a nós o que foi explicado. Nós precisamos do Espírito de Deus no ler, no ouvir. Nós precisamos do Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Então, se Deus quiser, estaremos amanhã pela manhã aqui novamente. Nós temos o desejo especial que todos os pais cuidem de suas crianças, de fato, todos os pais cuidem de suas crianças, e nós temos o desejo e que às 11 horas também nos quartos, nas acomodações, ao pouco as conversas cheguem ao fim, para que quem quiser dormir também possa dormir. Vamos também, em relação a isto, sermos obedientes e considerarmos uns aos outros para sermos uma bênção aos outros. Eu não sei, não chamamos as irmãs para cantarmos. Temos ainda tempo para um hino, ou o tempo já está avançado? Vocês têm um hino? Então venham simplesmente para a frente. Nós temos no livro de Cânticos Pentecostais um hino maravilhoso da noiva. Ou vocês querem cantar amanhã? Então cantem amanhã. Nós levantaremos. Você vem, irmão Schmidt. Você orará também. Fiel Deus, nós dizemos gratidão e adoração a Ti. Nós podemos concordar com aquele, Senhor, que estavam no caminho, caminhando, Senhor, quando Tu falasse com eles. Ó Deus, eles disseram, nossos corações não queimaram? Meu Deus, não queimam os nossos corações quando Tu falas conosco através da Tua palavra, que Tu deixaste para nós, Senhor, e colocasses a luz do candeeiro, e repetidamente, Senhor Jesus Cristo, indicas que Tu és o primeiro e o último, que Tu és o começo e o fim. Nós, Deus, nós te agradecemos pela palavra profética. Nós te agradecemos ao Senhor por, no nosso tempo, tê-las revelado. Não é nossa obra, Senhor, é por Tua graça, Senhor. É graça que foi, Senhor, e graça é o que é até o dia de hoje. Que Tu desses graça, Senhor, para permanecermos sóbrios, Senhor. Ó, meu Deus, ó, Senhor, eu te agradeço. Ajuda-nos, Senhor, Senhor, na sobriedade, que permaneçamos e que Tu possas nos guiar, para que, Senhor, Tu possa entrar, estar no nosso meio, e que Tu possas determinar todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Assim te peço também, Senhor, todos que carregam a Sua palavra, Senhor, abençoe-os, dê, Senhor, graça, Senhor, ó Deus, e revela-te Tu mesmo, através da Tua palavra, com confirmação através do Teu Espírito. Amém.